Vamos orar então mais uma vez para nos preparar para a nossa classe aqui. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te adoramos por estarmos aqui pela tua graça. O Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor sabe onde estamos na nossa vida pessoal, as circunstâncias que cada um dos teus servos passa, e o Senhor tem nos dado, ó Deus, a graça de sermos partes desta igreja local, de estarmos aqui te adorando, servindo ao Senhor publicamente, também aprendendo nessa escola dominical, Pai, momento de aprender sobre temas bíblicos, assuntos contemporâneos também, como iremos tratar hoje mais uma vez, e que precisamos, ó Deus, discernir os tempos em que vivemos, as guerras, as batalhas que estão aí nos governos, também a própria palavra que revela uma luta desde a queda. Satanás entrou em guerra contra o Senhor e pelo pecado também a humanidade entrou nesta rebelião e por isso vivemos consequências do pecado, conflitos em todas as áreas, ó Deus, dessa vida iremos experimentar que há conflitos, lutas, dificuldades e também nas questões de gênero, nas relações de homem e mulher, marido e mulher, na família, esse conflito tem chegado também, na questão da sexualidade que temos trabalhado aqui, esses problemas também estão presentes. Ó Deus, não deixe o teu povo ficar sem discernir a realidade, ó Deus, do que está acontecendo no mundo, também afeta a igreja, as famílias, e nos ajuda, tendo discernimento, a ocupar o nosso lugar, a nossa posição e combater o bom combate da fé. Assim, dá vitória ao teu reino em nossos corações, em primeiro lugar, mas também na igreja e na sociedade. Que seja glorificado o teu nome em dar avanço à verdade da tua palavra entre nós. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando a revista O Deus do Sexo, baseado também num livro, mas não só, num livro do mesmo nome, que é muito bom, eu recomendo fortemente, os irmãos leiam o livro, é muito atual, trata de assuntos importantíssimos, contemporâneos a nós. Eu vou fazer uma revisão bem rápido, nós temos um assunto ainda da lição 2, que é o sexo e a masculinidade. E aí eu creio que hoje já iniciamos, ou até mesmo completamos a lição 3, que é o sexo e a feminilidade. A lição ela é curta mesmo, né? Uma revista, então ela não explora tudo da masculinidade e tudo da feminilidade, não explora. Então ela escolhe pontos que o autor da revista escolheu pontos que ele considerou importante para a gente considerar aqui, mas não esgota o assunto. Desses dois tópicos aí. Mas, irmãos, o casamento, antes de entrar na masculinidade, para a gente concluir, eu quero voltar para a gente revisar. O casamento é a relação mais íntima e ele reflete, ele é uma analogia da relação na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus nos criou à sua imagem, criou a humanidade macho e fêmea, seres capazes de intimidade, de relacionamento, de diálogo, de conhecer. E essa intimidade, o maior lugar que você vai vivenciar, a amizade é maravilhoso, você ter um amigo íntimo, você compartilhar algo com um amigo. Mas, conforme as Escrituras, conforme o que Deus planejou para o casamento é o lugar onde você vai encontrar, então, a relação mais íntima. E, inclusive, ele cita aqui, eu quero... Não sei se a gente falou, mas eu quero enfatizar, por isso eu vou repetir, se já tiver dito, que, inclusive, a relação de homem e mulher ela é mais íntima, embora homem e mulher, de modo sanguíneo, não são do mesmo... Não deve, né? Não deveria ser parentes sanguíneos, em geral, não deveria, pelo menos, porque seria uma relação incestuosa, mas o relacionamento de homem e mulher ele é mais íntimo do que pai e filhos. Ou deveria ser, segundo a Bíblia. Porque é um relacionamento de pacto. Os filhos crescem e vão embora. Eles casam e entram em aliança. Você tem um filho, ele casa, ele vai entrar em aliança com outro e vai dever lealdade a outra família ali. O rapaz vai ser o chefe de sua nova casa, a moça vai, então, ter um novo cabeça, um novo marido. Então, deve-se enfatizar que o casamento ele gera uma intimidade, uma relação tão próxima como se fosse da mesma família biológica. O homem e mulher, então, há uma intimidade e que reflete a Trindade, mas, como já falamos, ele reflete algo maior ainda, que é Cristo e a Igreja. Então, relacionamento de pai e filho, mas Deus é pai, tem um filho, sim, mas ainda há uma intimidade, um relacionamento que é demonstrado íntimo de casamento na Bíblia, que é Cristo e a Igreja. Então, o relacionamento humano que prega Cristo e a Igreja é o casamento. O relacionamento humano que prega Cristo e a Igreja, então, é o casamento. E Deus deu a sexualidade, o sexo, para poder potencializar ainda mais essa intimidade. A sexualidade, a relação de gênero, a relação entre pessoas diferentes, né? Homem sendo diferente da mulher, e a própria relação conjugal, ela gera, então, proximidade e ela gera intimidade. Então, eu encerro essa primeira parte aqui, é uma revisãozinha do final da primeira lição. Sim. Sim.
Como outra família. Era o sangue do sangue deles com ele mesmo. E até aqui, nós mesmos, a nossa família, o professor Edmundo, que a família brigava para não se misturar com outra família. Eles queriam primo com primo, chegava até aí, daí para frente, para não misturar o sangue.
Existe, irmãos, os graus de consanguineidade. Existe relação de primeiro, se eu não me engano, se a minha memória não está falha, tem primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Então, assim, uma relação... Porque hoje tem leis aí para acabar com tudo isso. Tem leis aí tramitando para acabar com qualquer restrição indo contra o casamento bíblico, um homem e uma mulher, para abrir, para ter mais de um homem, mais de uma mulher... Para ter grau de consanguineidade, liberar você casar com um parente de primeiro grau, tipo, sei lá, uma loucura isso que eu vou dizer, mas dizem aí, pelo que eu já vi, deputados aí, políticos dizendo, pai com filho e tal, e abrir tudo isso aí. Existe um grau de consanguineidade, tipo primo, que não é... Perdeu-se o costume disso, que a gente vê na Bíblia, né? Alguns casos de primos ali casando. Mas, ainda assim, eu creio que hoje é esquisito, mas acontece raramente, é um pouco mais tolerável, né? Mas eles querem abolir todo o grau de consanguineidade. E existem estudos mostrando que casamentos assim, até de primos, pode ter problemas genéticos. Existem estudos mostrando que isso não é bom. Seria bom evitar. E outros problemas sociais que eu acho que é mais saudável você evitar casar com um primo, alguma coisa. Imagine se der problema, causar um divórcio, fica uma situação ruim na família. Eu não recomendo muito. Sei que no interior aí o pessoal casa muito entre primos e tal. Mas, assim, seria um grau de... Não chega a ser um incesto, tecnicamente, um casamento com um primo em tese. Mas o que está vindo aí é pior. Certo? O que está vindo aí é muito pior. Ok? Então, o que é errado é em primeiro grau. É aquele casamento, a Bíblia condena abertamente, assim, sei lá, tio, algumas coisas assim. Pai, o cara casar com, por exemplo, ele é casado com a mulher e depois ele morre, aí o filho casa com a madrasta, ou, sei lá, uma coisa assim absurda. Certo? Uma coisa absurda. Sim.
Bom, então, nesse sentido aí também, cientificamente está comprovado que dá problemas sérios de saúde casando primo com primo. Coincidência ou não, uma família próxima a mim, vários da família, essa família casou primo, com sanguíneo, e eles tiveram na família diversos casos de doenças degenerativas. A pessoa vai definhando até morrer. Vários casos nessa mesma família ocorreu. E a própria pessoa me confessou uma certa feita que ela tem, tinha quase que certeza que foi porque ela casou com o primo carnal dela. Então isso também pode ocorrer. E assim você comprova que há problemas
sim. Sim. Isso parece que potencializa os problemas, sim. Sim. É não só Adão, né? E depois temos ali o caso de Noé também. Quando veio o dilúvio, todo mundo era irmão ali e todo mundo teve que casar com o primo, né? Os filhos de Noé ali, a descendência de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Mas, irmãos, assim, tem coisa que nós não sabemos e não adianta a gente ficar indo muito escavucando, porque a Bíblia não tem resposta para isso. O fato é que a gente só pode falar teorias. A gente pode teorizar que os genes ali, a genética original estava mais forte, ou Deus preparou aquela genética original ali, e hoje tem esses estudos científicos, tem essa questão toda, e aí, assim, eu acho que é uma cultura boa se evitar, né? Pastoralmente, eu aconselho a evitar esses graus de consanguineidade aí, certo? O Rompreendedor meu citou um caso aí, né? De alguém que casou muito próximo e tudo. Mas tem coisa que a gente não tem resposta absoluta, né, para tudo, a ciência tem ajudado, mas é certo que casou lá no começo de Adão e Eva, irmãos. Né? Então foi um filho de Adão e Eva que casou com outro. Então por que que não deu problema, a gente não sabe. Né? Se a genética lá, alguma coisa, era melhor. Né? Só Deus sabe mesmo. Só o Senhor sabe. Mas a gente não nega isso não, né? Que houve... casamentos e na Bíblia, né, de primos, essas coisas assim. Ok? Irmãos, com relação à masculinidade, a gente já falou aqui metade da lição, tem o terceiro ponto da revista aí, que é o marido como cabeça. Então, nós vamos comentar um pouco sobre a liderança do homem aí, o marido como cabeça, e vamos, baseando aqui na revista e comentando também sobre o que está aí na revista. Então, vamos ver aqui. Ele diz o seguinte, que há um equívoco, quando a gente fala de liderança, de chefia, que diz assim, estar na chefia é um status que garante privilégios. Então, aqui é o abuso, como a gente comentou na lição passada, a autoridade existe no governo, na família, na igreja. Existe o abuso em toda parte. Não é só na relação de homem e mulher. Existe o abuso de empregador para empregado, existe o abuso de políticos, de... Quem está na posição de poder é um pecador, ele pode extrapolar a sua autoridade. E essa ideia de só ter privilégio não é bíblico, não é bíblica. Essa ideia de você ter uma liderança, uma vocação, e se algo só tem benefício, não é o que a Bíblia ensina. Certo? Então, essa coisa ele diz, ele combate aqui o imaginário popular de que quem lidera só dita ordens, porque o líder ele é para servir. Então, prefeito, deputado, presidente, o pai na família, na igreja, os oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, tem um ofício para servir, certo? Nós estamos aqui para servir. Cristo, da mesma maneira. Adão, que é o homem original perfeito, foi colocado no jardim para ser, ter domínio, né? Ser senhor, dominai. Mas também para cultivar o jardim, para trabalhar, para servir. Então, uma coisa não anula a outra. Você ser líder não é o oposto de ser servo. Você ser servo não quer dizer que você não possa liderar está numa posição de liderança sendo um servo. Então, o modelo original de Adão e Eva, lá de Adão, foi esse. Adão era senhor, ele era para ter domínio, ele era rei, ele era profeta, sacerdote e rei. Ele ia exercer autoridade, governo debaixo de Deus, respondendo a Deus, mas ele era um servo. Ele tinha que cultivar, ele respondia para Deus sobre o pacto. Ele ia cultivar o jardim, guardar, era para ele ter protegido o jardim quando Satanás entrou. Era para ele ter ido para a guerra para defender o pacto, o jardim. Então, tudo isso era papel do homem. Então, ser um líder não quer dizer que para você ser um servo tem que abrir mão da liderança, entende? Então, assim, essas coisas não são opostas. Essas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Você é líder e é servo, porque esse é o modelo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis e ele veio servir. Então, na nossa cabeça, parece assim, parece que um... Não, mas ele se esvaziou, mas ele continuou sendo Deus, esvaziado. Ele continuou sendo o rei, ele continuou sendo cabeça da igreja. Ele continuou sendo aquele que governa a sua igreja, mas servindo, lavando os pés dos discípulos, suportando toda uma vida difícil aqui e até a morte de cruz em nosso lugar. Então, posição elevada de comando tem responsabilidade e também serviço. E o marido, então, ele é cabeça, falando agora do homem, a masculinidade bíblica. Ele é cabeça, mas ele é chamado a servir, a ir para a guerra. Ele diz aqui, para ser o para-choques para a sua família, sofrer os impactos, causar proteção e provisão. Então, hoje, os filmes, a cultura, o que é que ela mostra? O homem covarde, que não vai para a guerra. E as mulheres, as heroínas, a mulher, que é a guerreira, né? A mulher que vai para a guerra mesmo e tal. E isso, irmãos, nós vemos que é um papel nas Escrituras. Estou dizendo, irmãos, questões culturais, eu sei que a cultura não segue a Bíblia, não estou dizendo que vai ter que mudar, o Estado é secular. Lá fora a vida é secular, não é cristianismo que impera, é secular. Mas, segundo a Bíblia, essa questão de ser o líder, de servir indo para a guerra, dando a sua vida, o próprio modelo de Cristo nos mostra que esse é um papel na função de gênero, na divisão, é um papel do homem. Então, essa coisa do igualitarismo, do feminismo e tal, isso acaba nos fazendo perder de vista essas distinções. O homem, né? Tem até o livro lá no Deus do Sexo, ele diz, ah, ser cabeça, por mim eu era cauda, né? Ele dizendo, o autor do livro, o Peter Jones, né? Por mim eu era cauda, deixava... Mas aí ele diz, não, mas Deus vai me santificando, eu sei que eu tenho que liderar, guerrear, proteger, servir. Aí, no fim, ele acabou dizendo, não, eu vou, e Deus usa o casamento para trabalhar em nós, homens. Então, essa coisa vergonhosa que é pregada aí nas mídias, o homem covarde, o homem, irmãos, ele é feito lá no Éden para exercer esse domínio, servindo, aquele que explora, vai para as guerras, protege, faz a provisão. Então, duas facetas da liderança masculina, é proteção e provisão. Então, Cristo foi para a guerra em nosso lugar. Satanás veio porque estava em guerra com Deus. Como ele não podia fazer nada com Deus, ele veio e atacou a humanidade. A humanidade se rebelou, começou uma guerra entre a descendência da mulher e o descendente da serpente. Duas linhagens guerreando. Duas linhagens, os eleitos e os réprobos, lutando, guerreando. E aí Cristo vem guerrear pela sua noiva, morrer, pisar a cabeça da serpente. Então ele veio para a guerra, ele veio para servir, ele veio para proteger. Então, servir e combater, ser aguerrido, ser macho, ser másculo, ir para frente, assumir as responsabilidades, isso não são coisas que são distintas. Então, assim, muitas vezes, para resguardar a posição de servo, para enfatizar uma coisa, muitas vezes é como se a gente tivesse que jogar fora o outro. Não, homens... Na verdade, muitas vezes, o caos está aí, o sofrimento, Porque nós somos criados no igualitarismo, somos criados sendo refreados, os homens, de exercer a sua liderança, de exercer a sua função de homem. E aí o homem é acostumado a deixar a confusão lá, né, e buscar o seu conforto, a sua tranquilidade, né, buscar fugir de tudo que está aí, enquanto é a vocação dele, então, exercer essas funções aí. Então, nós vemos hoje, nessa sociedade que a gente vive, igualitarista, os homens não estão nem aí, né, para exercer essas questões de liderança. E também, quando exerce, é visto como algo abusivo, sempre. Tem abusos, autoridades que abusam, que deturpam. Mas, assim, é sempre visto como atacado e tal, como algo ruim e tal. Essa coisa do homem, do menino ser criado para exercer essas questões. Certo? Então, Adão era para fazer isso, não fez, não guerreou como deveria, perdeu lá para o diabo. Aí Cristo vem para essa guerra pela sua noiva, guerra que envolveu servir e dar a sua vida. Guerrear ao ponto de dar a vida, sabendo, claro, que iria ressuscitar, mas ele morreu pela sua igreja, guerreou a esse ponto, e esse é o modelo para nós homens. Então, o modelo para nós não é ver a confusão, a guerra. Por que é? É uma guerra justa? É um conflito justo? É pela causa de Cristo? O homem tem que ver, é pelo bem da minha família, é para proteger a minha mulher, meus filhos? Por que é que eu estou entrando nessa guerra? A guerra está aí, irmãos, política. A gente vê, por exemplo, a gente vê a televisão, na questão da política nacional, a gente vê que muitas das coisas que estão acontecendo, você vê que é conflito de guerras mesmo, de um partido, uma facção querendo destruir a outra. A história do mundo é uma história de guerras, de poder, de facções que brigam, que guerreiam, que um quer tomar o poder e tal. É isso que está acontecendo aí. E na igreja, na família, nos gêneros, também há toda essa guerra, esse conflito. E nós vemos na Bíblia, então, né, que isso é real, isso existe, e que os homens, então, têm uma função, e que quando os homens abrem mão do seu papel, né, a coisa não vai ficar boa e tudo mais. Quem ama a si mesmo se ama, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Então, esse aqui, na verdade, aqui já é o segundo ponto, né? O primeiro é proteção, ir para a guerra. O primeiro é proteger. Se alguém tem que sofrer o calor da guerra, o calor da batalha, deveria ser o homem, não a mulher, que era para estar sofrendo esse calor da batalha. Em primeiro lugar, é isso. E o segundo é o alimento, é a provisão. Fica essa discussão, né? Isso é do homem, isso é da mulher. O homem tem que lavar prato, não sei o quê. Irmãos, o homem tem a responsabilidade bíblica de sustentar a casa. Totalmente é do homem, segundo a Bíblia, isso. Se ele tiver que sofrer, o que for, a palavra alimenta. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta. Esse é o papel na divisão dos papéis, esse é o papel do homem. De pagar as contas, os boletos, colocar papel do homem. Hoje, a vida... mas hoje, pastor, eu sei, irmãos, que mas a vida urbana, um salário só não paga, a mulher tem que trabalhar e acaba... mas isso aí não foi sempre assim. Isso aí não é padrão, o padrão da história toda. Isso é coisa nova, isso é novidade que a gente tem que se adaptar. Não estou dizendo que não tem, em alguma medida, às vezes não dá mesmo. Então, às vezes, a mulher tem que ajudar, às vezes, trabalhar fora, alguma coisa assim, mas... Na divisão bíblica, no ideal, é um papel, originalmente aí, no ideal bíblico, é um papel do homem, é a responsabilidade dele. Então, assim, com certeza, isso vai envolver muito mais desgaste do que... Não estou depreciando, né, a função das irmãs, sem depreciar o papel das irmãs, mas cada um tem os seus desgastes, né, em áreas diferentes. E aqui, no caso do homem, sim um desgaste que ele tem que sofrer mesmo, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, vai ter um sofrimento, uma guerra também maior nessa provisão para o seu lar. Então, o marido, ele diz na revista aqui, né? Também falando, cuida. O marido providente faz tudo para que seu lar tenha o imprescindível para a sua manutenção. Mas seu esforço para conseguir isso não deve ser rancoroso ou murmurante. Então, às vezes, é um trabalho abjeto que o homem vai ter que fazer, descer numa fossa, subir num poste lá em cima. Aí ele não tem que ir assim resmungando, né? Ele não tem que ir resmungando, porque tem trabalhos horríveis que tem que submeter, o homem submete, porque ele tem uma responsabilidade com a sua casa, com o seu lar. Então, ele vai ter que fazer coisas desagradáveis, coisas ruins, às vezes fazer o que ele não gosta, estudar o que ele não gosta, lidar com gente que ele não gosta, porque faz parte do seu papel familiar, né? O seu papel de homem. Ele tem que aguentar isso, muitas vezes, certo? Por conta do seu papel de homem. Para trazer sustento para o seu lar e fazer isso com alegria. É ossos do ofício, é vocação. A mulher não sofre para dar luz? A mulher não sofre na criação dos filhos, no seu papel de mãe, esperando no Senhor, sendo uma auxiliadora do Senhor? Então, o homem vai ter que padecer também ali, e tem coisas que é consequência da queda, do pecado. Sim, presbítero. Sim, com certeza. Isso vai trazer, irmãos, essa desordem, problemas, né, conjugais, problemas mentais. E também assim, você vê os jovens, eles não querem. Você via que, assim, as gerações anteriores, irmãos, assim, tem muita gente que tinha uma influência, estava menos secular, não quer dizer que todo mundo era crente, convertido, mas assim, existia essa divisão de gênero mais clara. Então, assim, a pessoa jovem, ele sabia que ele tinha que ir para a guerra, que ele tinha que trabalhar para poder ele casar, ter filhos. Hoje, você vê isso nessa demora para o casamento, essa coisa de... O homem, ele não pensa mais assim, que ele vai ter que ser o provedor, não, ele não pressupõe isso mais. Né? Então, assim, acaba que isso torna a geração mais fraca mesmo, mais frouxa para isso, para poder isso. Então, a gente via... antigamente, os homens ralando, acordando cedão para poder trabalhar mesmo, tal, dormindo tarde, e tudo isso aí. Hoje, não. Então, assim, o jovem, ele, como é direitos iguais, vai ser dividido, ele não vai ter, então, assim, vai ter menos peso, o homem já pressupõe, né, que vai ter menos para ele ali, menos responsabilidade mesmo. E isso, naturalmente, vai acostumando, as pessoas vão se acostumando com isso, né, no normal, e... Tem menos, vou usar uma palavra, né, que o pessoal usa aí, menos inteligência emocional para enfrentar problemas. Então, vai lá, primeira dificuldade, já não quer, já tem dificuldade de enfrentar mesmo as lutas, né, do mercado de trabalho, de poder vencer aí em alguma área da vida. Porque tudo vai dar trabalho, tudo vai ser difícil. Mesmo estudando, for uma área intelectual, vou fazer curso superior. Vai ser difícil, vai ter concorrência. Vai ter luta lá, você vai ter que estudar o resto da vida, vai ter que queimar pestanas. Se for uma área intelectual, se for uma área técnica, braçal, vai ter lá as suas insalubridades. Né? O cara, não, eu vou fazer um curso técnico, sei lá, alguma coisa. Vai ter insalubridade, vai trabalhar no sol, na chuva, sei lá. Cada uma vai ter, cada área aí vai ter suas lutas e os jovens, né, às vezes, não querem enfrentar essas dificuldades aí. Sim. Sim. Tem uns raros filmes aí que o homem volta para ocupar o seu lugar no filme, você percebe, mas é raro e o pessoal não gosta. É tipo aquele filme do Rei Leão, né? O próprio rei é uma figura que a gente já falou aqui na Bíblia, né, que tem a ver com realeza, com autoridade. Aí ele foge, ele vive fugindo, mas tem hora que ele volta e assume, né, o lugar dele lá e tal. Mas o pessoal não gosta desses filmes assim. Né, que o homem vai lá e tal, hoje há todo um progressismo, toda uma lacração. Né? Aí eles estão refazendo os filmes, e isso vai influenciando, sim, irmãos. A gente vê, o filme ali vai acostumando, vai programando a mente das pessoas. Se ela não tem um ensino bíblico, quem não é programado, assim, ensinado, eles vão sendo programados, né, nessa visão aí, e se não tiver um ensino, uma instrução, isso vai ficando na mente. Né, e tudo mais. Então nós precisamos realmente estudar esse assunto, ensinar os nossos filhos e realmente assim, e tem lacunas na nossa vida mesmo, porque a gente é criado numa cultura, a gente está falando disso aqui, não é como se a gente estivesse fora disso, isso está dentro dos nossos lares, isso, nós fomos criados assistindo esses filmes, observando modelos de masculinidade e feminilidade que não são bíblicos na nossa família, na sociedade. Então, assim, a gente não pode falar disso como se fosse uma coisa, um objeto assim, distante de nós. Isso está na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Tem a questão do pecado, das tendências pecaminosas. E também isso é uma coisa que é ensinada. Então, por exemplo, hoje uma criança não pode mais brincar com espada, diz que, porque tem essas coisas aí absurdas, né, também de... Às vezes acontece uma situação dessa de um atirador ir lá e o menininho já não pode brincar de guerra, de ter um soldado. Isso vai, vou usar um termo aqui, né, castrando os meninos da sua masculinidade por causa de um erro, de um uso errado. Mas tem um lado de que, como a gente está vendo aqui na revista, na lição, que existe uma masculinidade, uma questão do homem ser protetor, e vai proteger com o quê? Se não puder ter uma arma, uma espada, alguma coisa, vai proteger como? Sua família, muitas vezes. Então, vai se atacando os fundamentos, as pessoas não têm base, o pessoal vai gerando um pacifismo, o homem vai se acostumando com isso aí, e ele não vai conseguir cumprir sua vocação verdadeira dessa maneira, né? Ele vai ser um fugitivo sempre do seu papel de homem, segundo esse ditame aí da cultura. Sim.
Da família, quem ganha mais, quem ganha menos.
Sim. Certo.
E ela começou a castigar o esposo e dizendo até que ia se separar. Eu chamei, porque há um elo entre família, como o senhor falou aí. Se o disciplinador da casa ele não tem disciplina, tudo é desatado. Porque quem é o disciplinador? O avô. O avô é mais velho do que todo mundo. E se ele não tem disciplina, ele não vive bem com a esposa dele, ele não pode mostrar disciplina aos outros demais. Eu estou falando do que ele falou aqui sobre família, que é a conversa nossa sobre família.
Sim. Isso porque a mulher secular, ela pensa o quê? Olha, direitos iguais, eu ganho, eu não dependo, eu ganho, por que eu tenho que me submeter? Né? Então, não há um fundamento bíblico, muitas vezes, na mentalidade das pessoas. Né? Então, ela vai estar ouvindo, ela diz assim, eu vou ficar ouvindo abuso de marido, tendo que fazer o que eu não quero. Se eu, não, né? As pessoas colocam como se a relação de dependência, de autoridade, fosse só econômica, questão econômica. Não, existe, segundo a Bíblia, existe a função do marido, ele é cabeça, não é porque ele ganha bem. E justamente isso, se ela sabia que ele era uma pessoa que não ia ter uma renda alta, já dá para ter uma prévia quando vai casar. Né? Então, ela deveria saber disso, então não há justificativa bíblica também para ela separar por conta disso aí. Ok, irmãos? Irmãos, vamos entrar no ponto aqui da feminilidade, para ver se a gente avança e talvez até conclui nessa meia horinha aí que a gente tem. Como eu disse, ele vai ter que escolher pontos do assunto para poder tratar, porque a revista é curta mesmo, é o propósito dela também ser assim. E aí na lição 13 ele fala, o tema é o sexo e a feminilidade. Ele usa Provérbios 31 como base e outros textos como Cantares, Efésios, falando que Cristo adorna a igreja, e outros textos aqui. Ele diz assim, o movimento feminista é agressivo e cresce cada vez mais. Segundo esse movimento, o mundo há muito tempo tem sido machista, de modo que as mulheres têm sofrido pressões da sociedade e das famílias para ser somente um instrumento da dominação masculina. Então, juntamente com essa questão, meu irmão, que você falou, do dinheiro, outras coisas, há toda uma construção social. Porque, como a gente falou no começo, é certo que toda autoridade pode extrapolar, abusar. E, historicamente, os homens, o mundo, ele tem sido patriarcal a grande parte do tempo, porque há uma questão bíblica para isso, uma justificativa, e tem havido abusos. Né? E aí o feminismo ele usa isso como argumento e generaliza a relação de liderança masculina. E, então, também para justificar, muitas vezes, uma inversão, né, ou uma libertação feminina, ou inversão. Então, ele, também dizendo que essa coisa da mulher ser dona de casa, engravidar, cuidar dos filhos, são coisas culturais. Como eles não têm a Bíblia, eles vão dizer, isso é cultural. Foi assim porque o homem era mais forte, tinha a questão cultural, mas hoje mudou, não é mais assim. Certo? E aí tem toda uma justificativa, a mulher sempre foi oprimida, está me oprimindo, e tem toda essa coisa dizendo que é cultural e justificando, e todas essas situações. Então, o movimento feminista ele exagera nessas acusações e faz reivindicações não bíblicas baseadas nisso. Então, há toda uma confusão aí, todo um nó para ser desatado nessas questões. E há, então, um padrão bíblico e uma feminilidade bíblica e uma masculinidade também, e há erros, né, dos dois lados também. Há distorções nas suas funções, né? O homem abusando do seu poder, da autoridade, a mulher, quando se rebela também, ela incorre numa distorção do seu papel. Mas ele dá essa introdução, mas ele pula para dois pontos que ele quer tratar sobre feminilidade, e aí eu vou pedir a participação das irmãs, especialmente aí, as opiniões, né, as participações, principalmente no primeiro ponto, que ele vai falar da importância da beleza, certo? A questão da vaidade feminina, da beleza. Será que isso é uma coisa feminina só, né? Hoje a gente vê os homens também, ou será que é por causa dessa mudança cultural que está acontecendo? Mas ele vai falar, e a Bíblia fala também, dessa importância que a noiva está sendo ataviada, a igreja, né, bem vestida, preparada. Cristo veio para santificar a igreja, tirar toda a ruga. Então, essa coisa da beleza, da formosura feminina, de cuidar do corpo, é um assunto que a Bíblia fala. Cantares que nós lemos, o autor lá diz, eis que és formosa, ó querida minha, eis que é formosa, mas também lá um elogio, a noiva também elogia o noivo. Então, é uma coisa para a gente conversar aqui, né? Essa coisa da beleza. Será que essa ênfase na beleza feminina é por conta que a sociedade, geralmente, o homem estava na liderança, era interesse do homem a beleza feminina, mas agora as mulheres também estão ocupando lugares, posições, e aí estão exigindo mais dos homens? Ou não? Ou será que há uma ênfase na questão da beleza? Geralmente, né? Eu creio que, em geral, sim, é pelo menos uma opinião minha, né? As mulheres tendem a ter o dom da beleza com mais facilidade do que os homens, eu acho, né? Não sei se é uma opinião correta, mas fica essa questão, certo? Então, de alguma maneira, há um tipo de preocupação com a beleza que na mulher é diferente. Vestir, se maquiar, parece que a mulher gosta disso, tem uma atenção sobre isso, de ser preocupação com a imagem, de ser bem vista, com todo esse porém, né, esse senão de que hoje os homens também estão assim, mas parece que historicamente há uma tendência feminina a essa questão, certo? E aí, em Provérbios 31, ele cita Provérbios 31, que ele diz que a mulher de Provérbios 31, que é um modelo bíblico de mulher para as mulheres e para os homens em como procurar uma mulher, Provérbios 31 diz assim, é uma rainha dizendo para o seu filho, o príncipe, quando você for casar, procure uma mulher assim. E lá nesse trecho, a mulher se veste para ser elogiada pelo marido. E na relação Cristo e a igreja, a mulher, a noiva, a igreja está se preparando para o seu marido. Então, essa vaidade, essa coisa da beleza feminina, hoje está sendo também empoderada, potencializada, para coisas fora do contexto do matrimônio, né? Para a mulher ser vista nas redes sociais. Isso ganha status, dinheiro, traz fama, às vezes que é famosa porque é bonita nas redes, ou vende um produto, vira um modelo, alguma coisa ali nas redes. Então, a beleza, então, é uma questão para a gente discutir aí, essa questão da beleza feminina, né? E também como orientar para a glória de Deus essa beleza. Sim, a mulher tem beleza. Vamos partir desse ponto, então, se a gente concordar que a mulher tem uma beleza natural, um dom de beleza a mais que os homens. Não é que não tem homem bonito, mas elas têm. Mas essa beleza vai ser usada como? Como é que ela vai usar para a glória de Deus? Uma mulher crente, que teme a Deus, ela é bonita, ela tem algo agradável, algo que abre portas para ela, porque ela é bonita, é jovem. Aí ela vai usar isso como? Isso tem sido usado muitas vezes nessa guerra de poder, de sexo, a guerra dos sexos, tem sido usado de várias maneiras. E segundo as Escrituras, então, e o que a gente está vendo aqui, a igreja, ela se veste, ela se prepara para o seu marido, para o noivo. Não é para disputar com as outras mulheres, não é para outras pessoas lá não sei aonde no mundo ver e achar bonito, digamos assim. Então, Cristo morreu, foi para a guerra pela sua noiva, para que preparar essa noiva de maneira pura, como uma noiva arrumada, para casar com ele. Né? Então, a mulher que está se preparando intelectualmente para ganhar dinheiro, para viver na sociedade, mas aí ela não quer mais a família, já fica uma coisa monótona. Ou então aquilo vai limitar ela no que ela poderia ser lá fora. Mas o propósito dos nossos dons é o reino de Deus, é a glória de Deus. Então os homens têm que usar sua liderança, sua força, suas características para Deus, para a glória de Deus, na família, e a mulher também. Né? Aí toda essa questão que está aí causa todo esse problema, porque a família não é mais o suficiente para a mulher se sentir satisfeita. Agradar o marido não é mais suficiente. Ficar bonita para o marido, não. Ela tem, hoje você pode ter milhões de likes, de curtidas, de seguidores, de gente lhe elogiando. Por que ter só o marido dizendo que você é bonita? Se pode ter não sei quantos milhões de pessoas no mundo todo lhe elogiando, né? E o pobre do marido, né? Ficando velho, às vezes ficando careca, feio, banguelo. Aí fica difícil, né? Então, assim, tem que se ter cuidado com isso. Essa beleza é para o quê? Com que propósito? Aqui ele não fala disso, né? Dessa questão da modéstia e tal, eu não vou falar disso. A mulher, então, assim, ela vai ser bonita, então não tem como esconder de toda. O que é, né, a beleza natural, um rosto bonito, se a pessoa tem saúde, tem uma constituição física bonita, ela não vai ter como esconder, mas ela tem que guardar o coração e orientar isso para a família, certo? Para o seu marido, no caso, né? Então, a beleza é importante, ele diz aqui na revista, mas é uma beleza contextualizada, pois ela faz referência a uma esposa comprometida com o seu marido. Eu lembro de Abraão, né? O trabalho que Sara dava para ele, né? Porque era bonita. Aí ele corria risco de vida e tal. Porque a beleza, então, tem que ser comprometida com o marido. E ela, aquilo ali tem aquela questão criticável, né, da mentira, de dizer que ela não era irmã dele, mas tinha aquela coisa de que ela era comprometida com ele. Ela aceitava, né, ela era comprometida. Não, ok, eu aceito. Ou seja, a beleza dela era usada, era usada na família, para o bem da família, não para destruir a família. Então, hoje, o dinheiro, a beleza, né, o poder que a mulher hoje na sociedade alcançou, está sendo instrumentalizado, muitas vezes, para enfraquecer a família, para ser contra a família. Então, isso é um problema que a gente está enfrentando. E a Bíblia diz que as mulheres, lá em Pedro e Timóteo, diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, aí aqui, no caso, é modéstia que ele está falando, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Então, as roupas, às vezes, são imodestas, não é para o marido. Aí o pessoal acha um absurdo o marido, aí fica várias coisas aí, o marido cobrar, né, achar ruim, que a mulher está se vestindo de uma maneira que está extrapolando a decência, não está sendo decente e não é para o marido. E tem, na verdade, tem homens ganhando dinheiro exibindo suas mulheres. Sabia disso? Tem homens. Abre os olhos, presta atenção, que você vai perceber isso. O cara casa com uma mulher bonitona e deixa ela se mostrar mesmo, porque aquilo dá dinheiro para ele. Ele ganha, ele lucra, vendendo o corpo da mulher dele na internet. Então, a mulher cristã tem que andar em traje decente, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e cor, ou seja, sem exageros, essa coisa de querer muito exibir, esse exibicionismo, essa vaidade, que está em níveis absurdos hoje com a internet também, essa vaidade, para uma mulher cristã, isso tem que ser mortificado. Isso tem que ser colocado a serviço da glória de Deus, da sua família. Ela tem que considerar que ela tem um marido que ela vai envergonhar se ela não tiver cuidado, certo? O marido vai ser motivo de chacota. Daqui a pouco, essa mulher está aí e tal, aí gera situações suspeitas que com aparência de mal, né, do mal, como se fosse uma traição, alguma coisa e tudo mais. Então, a lealdade da mulher e do homem também, a sua família e da mulher também. Não é o pacto, não é a aliança. Então, o pessoal quer cada vez mais, mesmo com o casamento, relacionamentos abertos. As coisas são muito permissivas, a coisa vai sendo. A gente casa, mas a mulher faz o que ela quer, o homem faz o que ele quer. Não é orientado para a família o uso desses dons, desses recursos, dessas bênçãos que Deus nos dá. O apóstolo se preocupava que as mulheres fossem levadas de vaidade e acabasse esquecendo o propósito de sua existência. Então, muitas vezes, meu irmão, as mulheres hoje já escolhem um marido pensando nisso. Ele vai deixar eu ser independente, eu ter a minha carreira de fama, ganhar o meu dinheiro e usar só para mim. Ela já avalia algumas, como você disse, não tem justificativa porque sabia e tal, e outras já escolhem homens fracos mesmo, de propósito, que ela não precisa de homem mesmo, e ela quer alguém que deixe ela fazer o que quiser. O parâmetro é esse, né? Então, são aberturas que, para a família cristã, né, família conforme a Bíblia, é problema isso aí, e causa dificuldades, sofrimentos e até mesmo fim de relacionamentos por conta disso. Certo? Então, o governo no lar, e Paulo ele cita aqui na revista também o governo na igreja, e que não pode ser exercido pelas mulheres, e ele fala também da maternidade, que é uma função das mulheres. E, por fim, da parte da beleza, para ver se tem perguntas e até a gente avançar, ele diz, a beleza é passageira. Então, outro problema que a mulher não pode se iludir nesse caminho pecaminoso da vaidade, da beleza, porque a beleza passa, é passageira, é vaidade. Isso não é um fundamento para você, mulher, construir a sua vida. Ah, você é bela, que bom que Deus lhe deu beleza, é um dom de Deus que Deus lhe deu. Mas isso não é usado, não deve ser usado contra Deus ou contra a sua família, porque passa. E muitas mulheres que estão aí nessa... Mulheres que não têm Deus, né? Que estão aí nessa guerra, às vezes divorciam por causa disso e tal, vão amargar depois situações ruins, e até porque a beleza ela é breve, passa rápido, né? Logo passará, e a pessoa vai ter sua vida ali, que foi colocada sobre esse fundamento, ruindo. Também para os homens, tem que ter cuidado com isso, né? Com essa vaidade também dos olhos em contemplar mulheres só pela beleza, porque muitos caíram também, como Davi e outros. Então, a beleza não é para ser usada dessa maneira. Certo? Aí, ele vai fazer uma transição aqui para a parte da virtude. Então, não seja o adorno da esposa o que é exterior, frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido a incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Então, a beleza que a mulher tem que cultivar, estou dizendo que ela desleste da beleza física, mas a beleza principal que tem que ser cultivada é a do coração, porque essa é a que não vai envelhecer. Essa não vai passar. O incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, quando a beleza passar, se houver virtude, se houver beleza do coração, vai permanecer. Então, esse é o fundamento que deve ser trabalhado na vida das irmãs. Irmãos, dúvidas até aqui? Sim, meu irmão. Sim.
Mas nós temos uma irmã, Assembleia, eu conheço bem, Assembleia de Deus, e eles, as mulheres não usam a pintura, não usam a calça, se traz como mulher, não usa a cola, de feito nenhum, nem se diz. Ela se apresenta como a noiva de Cristo, como mulher como ela nasceu.
Irmãos, na igreja, o irmão citou, né, Igreja Assembleia, eles têm uma doutrina diferente da nossa. É uma doutrina dos irmãos, é um uso uma doutrina que está na categoria prática, é uma coisa prática de usos e costumes, né, e tem que ser respeitado. Nós deveríamos ter também uma doutrina de modéstia, mas não temos na Confissão de Fé um capítulo sobre isso, mas na questão dos 10 mandamentos, quando eu expus aqui os 10 mandamentos, com certeza, eu não lembro agora exatamente, eu não estou aqui, mas fala sobre essa questão dos olhos, da modéstia, do pecado na mente, nos olhos. Então, existe também uma base para uma questão aí, mas a gente não pode partir, pelo menos a nossa tendência não é só criar regras, né? Não pode cortar o cabelo, não pode passar um batom, a gente não parte daí, a gente parte, né, do que é bíblico. Mas, de fato, tem exageros acontecendo, né? Tem exageros também acontecendo. Mas não se soluciona isso só descendo o decreto humano, ordem, dizendo para as irmãs parar de fazer isso ou fazer aquilo. Porém, realmente, a moda, se a gente for seguir a moda, ela é secular, ela não vem temente a Deus. Então, a tendência do mundo é cada vez ficar mais imodesto, né? Cada vez piorar. Então, a igreja tem um desafio, certo? Embora eu não siga o mesmo caminho da Assembleia de Deus, de só já a igreja emitir e tal, o conselho poderia, vamos trazer para nós aqui, né? O conselho poderia reunir, tem autoridade de decidir assim, ó, irmãos, não pode, vou usar um exemplo, viu, irmãos, não pode vir para a igreja as irmãs mais, só vem de vestido para a igreja. Não pode mais, nunca mais, irmã nenhuma, vir de calça, um exemplo. Mas aí, irmãos, assim, poderia, em tese, o conselho tomar uma decisão dessa. Mas qual é a base doutrinária, teológica, né? Por quê? Qual o ensino? Então, assim, seria um problema, né? A gente criaria um problema para a igreja. A gente chegar e só decretar isso. Irmãs não podem mais usar maquiagem, batom, brinco. As irmãs tudo embora, né? Não ia mais ninguém para a igreja. Mas, assim, é uma questão teológica que tem que ter fundamento bíblico, tem que ter base, e tem uma questão delicada, que é a aplicação. Né? A aplicação, é difícil isso aí. Né? O que é, quais os limites. Eu creio que a Bíblia dá lugar, sim, para a mulher ter uma certa, um certo cuidado. O que ele está falando aqui é de exagero. Certo? É tanto que o texto é muito claro. Certo? Mas a mulher, a igreja se adorna. Né? Então, é um assunto que a igreja teria que se debruçar com calma e com cautela e trabalhar. Certo? Isso aí. Agora, do jeito que está, cada um à vontade, às vezes, realmente, a gente também, eles sofrem lá por excesso de uso e costumes, mas lá está todo mundo naquele padrão, e às vezes a gente sofre porque a gente não tem padrão nenhum também. Né? E aí, às vezes, tem coisas indecentes acontecendo no nosso meio, quando a gente não fala dessa questão, desse assunto. Mas não é assunto aqui da lição, irmãos. Tem um material que eu desejo até, se eu tiver tempo, se for conveniente, trabalhar com os irmãos, que é um livro da Editora Fiel, que é Deus o Estilista, que é um livro sobre modéstia cristã. Não é um assunto, volto a dizer, central, um assunto prático, é uma questão de aplicação, mas é um livro muito bom. Eu tenho vontade de trabalhar, se os irmãos também tiverem interesse, ajuda, né? Os irmãos se pronunciam também. Mas a lição aqui não está falando diretamente disso. Ok? Irmão Joel, diga lá, meu irmão.
Bom dia.
Diga lá.
Era uma mulher muito bonita, aí a pessoa falou, não era olhando, né?
Sim.
A mais importante, como o senhor falou, na velhice, acabou-se tudo. Então, eu acredito que hoje a beleza para a família também, porque família interfere. Porque se por acaso com uma mãe tem um filho bonito, eu estou falando, o que aconteceu? Tem um filho bem bonito. Se ele entrou na hora da própria mãe, eu disse, você é bonito, meu filho. Você entrou na hora da mãe, você não vê aquele bem.
É, nós somos visuais hoje mais do que uma sociedade não só auditiva, né? Antigamente o pessoal não tinha televisão, eles se informavam como? Lendo livros ou com o que eles viam que tinha disponível. Hoje na internet você tem uma janela que você vê o mundo todo, conhece pessoas, belezas, países, pessoas variadas. Então, assim, o nível, a exposição visual que a gente tem hoje é muito grande. Então, eu creio que essa geração ela é bem mais visual. E aí, sim, a exigência de beleza cresceu dos dois lados, né? Tanto para homem quanto para mulher. E também tem uma questão social, a beleza. A beleza ela influencia. A pessoa que é bonita, às vezes ela chega no lugar, as pessoas já abrem o sorriso, ah, é bonita e tal. E, às vezes, facilita para a pessoa. Então, assim, existe, sim. Como você falou, na família tem uma aceitação, né, por causa do estético. Só que isso, irmãos, para nós que somos cristãos, não estou dizendo que a gente não tem olhos também e sabe o que apreciar, o que é belo e deve apreciar. Mas isso não pode ser o fundamento final da nossa vida, né? E a gente tem que ensinar aos nossos filhos que existe o aspecto da virtude, que existem outros valores, porque tem muito, muito engano também na coisa só visual. Tem muito engano também. O irmão casou, graças a Deus, né, deu certo, mas muita gente vai, às vezes, por beleza e tal, e se dá mal. Então, assim, não estou dizendo que é errado alguém ser bonito, vai ser ruim só porque é bonito, não. Mas os nossos filhos, a igreja, nós precisamos ter cuidado com a questão meramente estética, porque está muito forte mesmo. Certo? Então, hoje, o cartão de visita, a beleza, ela importa realmente assim. As pessoas olham muito só para isso, para a questão externa, né? Meramente estética. Não estou dizendo que você tem que descuidar, que você vai viver socialmente, você vai trabalhar, você vai ter que se apresentar publicamente, mas tem um limite, né? Tem coisa que tem limite. Tem pessoas que vão ter um grau ali, tem a idade, tem coisas que vão acontecendo, a pessoa vai envelhecendo. Então, assim, a gente também não pode ser intolerante, né, com a questão. Valorizar só a beleza juvenil, então as pessoas vão amadurecer, vão envelhecer. Sim. Isso. A lógica bíblica, mas é mais ou menos assim. Essas coisas são para o casamento. Então, assim, você vê o rapaz, vê uma mulher bonita, mas ela não é sua mulher, não é para você. A mulher que escolheu casar com... Ela é bonita, casou com um cara feio ou bonito. A beleza dela é orientada para o marido dela. É isso que a gente está vendo aqui, entendeu? Na lição. Então, assim... Por um lado, as pessoas vão ver, porque elas não são cegas, né? Se você casou com uma mulher bonita, graças a Deus por isso. Mas não é da... Assim, com todo o respeito, né? Não é da conta de ninguém. Certo? Não é da conta de ninguém. E depois que casou, se é feio ou bonito também, não é da conta mais, está casado, vai fazer o quê? Então, assim, tem o lado social, tem, mas tem também, a gente também tem que ter maturidade, limites para lidar com algumas questões que A gente permite as pessoas entrarem em áreas, em alçadas que não são delas. Até você perceber que é bonito ou não, beleza, eu não posso impedir, né? Porque é uma coisa pública externa. Mas depois entrar em alguns detalhes não é dar conta, entendeu? Então, assim, o cara tem a mulher bonita, o porquê que ela quis casar com ele, não é dar conta mais, entendeu? Não é. Eu acho que, assim, é uma opinião minha, eu estou dando uma opinião, certo? E também existe, assim, descontentamento, inveja. Então, se Deus lhe deu esse dom, é um dom que Deus lhe deu. Casou com uma mulher bonita, glória a Deus por isso, e a beleza dela é para o irmão, e pronto, né? As pessoas vão ver naturalmente que ela não vai, que nem no Islã, andar com a burca escondida, que a gente não crê nisso, né? Crê que isso é errado. Mas vai ser modesta, ela vai mortificar esse orgulho, se tiver alguma vaidade, porque os outros acham... Ela vai ter que mortificar isso, ela vai ter que focar isso para o seu lar, para a sua família. Sim. Sim, ciúme ainda tem esse aí, né?
É, ela estava com tudo, porque a mulher bonita, o homem não é bonito, mas se ela olhar para um rapaz do lado dela, ele chega em casa, ela bota ela no canto. Por que você estava olhando para aquele que dá para olhar? Estou esquecendo. O ciúme é verdadeiro, acaba muito, acaba com tudo.
É, quem pega, quem coloca a mão no arado, né, irmãos, tem que olhar para frente, né? Se o cara casou com uma mulher bonita, eu acho assim, tem coisa que não é dar conta. Mas ele sabia que o pessoal ia olhar para ela, né? Ele sabia disso também. Agora, ela tem que ser uma mulher de respeito, não é dar conta de ninguém mais, e ele... E ter confiança, né? Na sua mulher. Agora, se o pessoal que não é crente... Aí fica difícil, o pessoal não tem barreira moral e tal, casa. E aí essa beleza está aí nas ruas, né? Está aí para todo mundo, está sendo oferecida e exposto. Aí fica difícil. Irmãos, para concluir rapidamente, eu não vou me deter muito nesse próximo ponto, o tempo acabou. Ele termina falando do sexo como dom. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, a gente está numa classe aberta também. E tem questões aqui que é muita coisa do autor. Essa questão mais de sexo mesmo, da prática sexual, a revista vai falar, então não vou entrar em detalhes, temos adolescentes aqui, outras pessoas, então não vou me aprofundar aqui nesse ponto, mas a ideia é a mesma na questão da sexualidade. A mulher satisfaz o marido a mulher, então é orientada a satisfação dentro do casamento, um para satisfazer o outro, certo? Então a orientação é essa. Irmãos, eu vou encerrar, se tiver perguntas, dúvidas, alguma contribuição a mais, fiquem à vontade para a gente interagir. Se não, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia agradável, por esse momento bom de podermos dialogar sobre esse tema. E o Senhor sabe, ó Deus, nossas lutas como igreja também, teu povo, na questão da sexualidade, dos gêneros, o desafio da igreja, ó Deus, nessa época, diante de tudo que está acontecendo aí fora, mas não apenas fora, tem adentrado a igreja. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Nos capacita a vivermos casamentos saudáveis, biblicamente orientados, e usar os dons que o Senhor nos dá para a tua glória. Fortalece os homens na sua vocação, abençoa as mulheres, dá a elas um coração temente a ti, submisso ao Senhor, modesto em todas as coisas, e que venha o teu reino sobre os corações de cada irmã. E nos dá um dia abençoado, guardado por ti. Nos dá um dia de paz, nos leva, nos traz à noite também. O que oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então vamos em paz, 18 horas. Ah, perdão, vamos cantar.